Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós com o nosso convidado que vive na Áustria. O nosso convidado tem um livro que se chama Ar em Pão. Estas e outras questões a que só a química sabe responder. O livro, não, como se transforma, aliás, Ar em Pão, assim é que é. Qual é o título do livro? É este, é como se transforma Ar em Pão, não pode ser.
É esse mesmo.
É. Como se transforma Ar em Pão.
Já vi que viste que leste o livro com muita atenção e com muito livro.
Aliás... O teu comentário carece de sentido porque tu estás a ver as notas que eu tenho aqui ao teu lado.
É verdade, que muito me honra.
Notas que me demoraram horas. Talvez esteja a exagerar, mas que provam que li muito do teu livro. Curiosamente, li porquê? Porque me interessa o assunto da química. Esta química. Bom, se bem podes falar da outra química, já lá vamos.
Pode ser. Afinal, havia outra.
Mas antes de começarmos, tu vives na Áustria há quanto tempo?
Desde 2013, há 8 anos.
Saíste em plena crise?
Nada disso. Eu saí de Portugal quando não era fashion de sair de Portugal. Foi em 2002 que fiz a minha primeira expatriação e depois nunca mais voltei.
Espera, mas foste logo para a Áustria?
Não. Eu comecei por ir para a Suíça fazer um estágio final de curso. Depois fui para a Bélgica fazer um Erasmus. Depois fiquei na Bélgica a fazer doutoramento. Depois fui para Stanford, na Califórnia, fazer um pós-doutoramento. Depois fui para a Alemanha, numa cidade que se chama Mülheim an der Ruhr, que escrito, lê-se Mülheim-me no Ruhr, que chovia muito.
Adoro.
Chovia muito por lá.
Sim.
E só em 2013 então é que vim para a Áustria.
Ok. Qual foi o país que mais gostaste desses todos?
Devo dizer que a Bélgica, com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de estranho, foi o país assim. E também marcou-me muito porque foi uma fase da minha vida muito precoce, que eu estava a fazer o doutoramento, né? Era um jovem inconsciente, e a Bélgica marcou-me muito porque é um país que... rejeita por tudo quanto é possível ser a França. A Bélgica é francófona, portanto aquilo é, a influência francesa é enorme, mas eles têm por tudo que não são iguais à França. Mas depois vêm os filmes todos que vêm da França, ouvem a música toda que vem da França, têm as influências todas culturais, mas eles não são franceses, eles são belgas.
Aliás, temos falado de música também, porque tu sabes tocar muito bem piano.
Muito bem, como outro. Dou umas coisas, dou uns toquezitos.
Aliás, nós estamos aqui num hotel aqui em Lisboa. Podemos dizer o nome do hotel, que é o Hotel Flórida. E o nosso convidado esteve a tocar piano. E como direi, há algum problema com o piano do hotel?
Não havia antes de eu tocar. Mais não posso dizer.
É isto.
Até porque a editora tem um acordo especial com o hotel e eu não quero estragar esse tipo.
Muito
de
bem, vamos
de relações.
Vamos tentar que os responsáveis do Hotel Flórida não estejam a ouvir este.
Não, mas alguém ouve este programa?
Não, quase, que eles não vão estar a ouvir. De qualquer das formas, algumas pessoas neste momento já estão a tentar perceber o que é que está a acontecer ao piano do Hotel Flórida depois de teres ido lá. Enfim, dizer que vamos falar sobre muitas coisas. Uma delas é sobre química, não é? E a forma como ela está presente nas nossas vidas. Eu nem sei para onde é que é de começar, porque há muita coisa que podemos aqui falar.
Podemos começar pelo começo.
Podemos começar pelos produtos químicos na comida? Não. Qual começo? Qual é o começo? Não, pensa que era o começo do livro, não é?
O começo pode ser o começo do livro, okay. Ou pode ser o começo da química.
Sim, vamos a isso.
O começo da química é a noção de que tudo em nosso redor, nós próprios, tudo é química. E, portanto, produtos químicos e comida são a mesma coisa, porque a comida é feita de produtos químicos.
Vamos cá ver. O problema, e tu falas muito sobre isso no livro, é que criou-se uma ideia generalizada, ideia que eu corroboro, por exemplo, que é quando vemos produtos químicos associados à comida, olhamos com desconfiança. Essa é que é a verdade, não é?
Se tu corroboras, é porque ao final destes 55 minutos já não vais corroborar.
Pronto, é isso. Eu vim aqui para...
Essa é a minha missão. Tu vieste converter-te ao evangelho.
Eu vim nessa esperança. Estás a ver? Mas como é que tu convences, não só a mim, como todas as pessoas que estão a vir? Aliás, isso é uma das grandes bandeiras dos produtos biológicos. Podemos entrar por aí.
Uma expressão que também não faz sentido nenhum.
Sim.
Porque se esses são biológicos, os outros são o quê?
Os outros são produtos que levam químicos.
E os produtos biológicos não têm químicos?
À partida dizem que não. Ou têm em muito menor escala.
Quem é que diz? Não, não são pessoas muito bem informadas.
Pois não sei, eu não sou fundamentalista em relação a nada.
Mas compreendo a tua confusão. Deixa-me explicar, ficar puxando a colata atrás.
Vamos a isso.
Se olhares para... Eu podia ter trazido um PowerPoint para te mostrar. Se tu olhasses para a composição química de uma banana, uma banana naturalíssima daquelas... Podiam chamar biológico, não é? Aquelas bananas que não foram tratadas com nada, não receberam nada de extremo.
Sim.
A composição química de uma banana é uma lista de nomes de compostos químicos que ocupa para aí uma página a 4.
Sim.
Se tu lesses essa lista, ficavas assustado ou não?
Ficaria.
Estão lá coisas tipo tocoferol,
eu fugia logo.
Propanoato de metilo, E300, E306, E600, E540. Podes dizer um número qualquer.
Essa é a composição da banana. Pronto, eu não ficaria assustado.
Não ficarias assustado?
Não.
Porquê?
Porque é a composição de uma banana. É a composição natural de uma banana.
Ah, mas se visse esses mesmos nomes noutro contexto, ficavas assustado.
Sim, já ficava assustado.
Porque como é da banana, não pertence. Estás a perceber
lógica,
o paradoxo. Estás a perceber o paradoxo da tua lógica.
É bom. Sim. Mas esta é a lógica da grande maioria das pessoas.
Eu compreendo que é uma lógica de desinformação e é por isso que é uma das grandes missões que nós tivemos com o livro, é tentar ajudar as pessoas a não fazer uma apologia despropositada de que tudo é bom, podem meter os químicos todos, carrega, não. Mas é perceber o que é que está na base das coisas e perceber o que é que as coisas querem dizer antes de depois tomar uma decisão informada se vale a pena ou não vale a pena consumir. É esse o objetivo.
Okay.
Quanto mais tu percebes qualquer coisa... menos te parece chinês e mais és capaz de... Quer dizer, não sei se falas chinês.
Não falo.
Eu conhecendo-te...
De quantas línguas é que falas?
Seis.
Bem.
Seis. Quer dizer,
seis
cinco. Cinco mais...
Vou adivinhar. Posso adivinhar?
Podes.
Inglês, português, francês, alemão, austríaco.
Até agora foi bling, 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 bling. Falta-te espanhol?
Espanhol?
Sim. E sérvio é aquela assim, mais ou menos.
Sérvio?
Imagina lá porquê.
Porque tens uma mulher que é da Sérvia.
Pois, vocês não estão a ver, mas eu mostrei-lhe o meu anel, portanto ele ficou logo assim.
Como é que a conheceste?
Na Áustria, em Viena.
Ok.
Por acaso, a Áustria tem uma grande história de imigração da ex-Jugoslávia, não é? Porque estão ali ao lado dos outros. E, portanto, há para aí 300 mil sérvios em Viena, só em Viena. É enorme. São os portugueses em Paris.
É verdade que os alemães gozam muito com os austríacos.
Gozam.
Que as anedotas dos alemães normalmente levam com austríacos.
Da mesma maneira que as anedotas dos espanhóis levam com portugueses, as anedotas dos brasileiros. É sempre aquela rivalidade.
As anedotas dos brasileiros também levam portugueses.
Pois é.
Espera aí, os espanhóis não põem os portugueses?
Pois, lamento informar. Não sabia?
Não sabia disso.
Pronto,
mas sabia que os brasileiros punham.
Mas é aquele síndrome do país grande ao pé de um país pequeno.
Ah,
pronto.
Okay,
o país grande faz troça do país pequeno e o país grande também tenta abarbatar o país pequeno.
Não sabia. Mas espera lá, voltemos aqui ao assunto. Tu dás aqui um exemplo muito, muito, muito curioso. Olha, que tem a ver com o 11 de setembro. No dia em que estamos juntos, é justamente 11 de setembro. Fala-se do 11 de setembro porque o 11 de setembro mudou as nossas vidas. E na verdade foi há 20 anos. O que é que estavas a fazer quando aconteceu o 11 de setembro?
Estava no meu quarto, provavelmente a dormir. E a minha irmã foi a correr ao meu quarto chamar: Nuno, vem ver, está a começar a Terceira Guerra Mundial. E eu achei que ela estava a exagerar.
Está a começar a Terceira Guerra Mundial.
E eu achei que ela estava a exagerar, ela arrastou-me para a sala e eu fiquei estarrecido a ver aquelas imagens. Porque acho que ninguém conseguia ver aquelas imagens na televisão sem ficar boca aberta.
Eu estava a fazer rádio, na altura eu trabalhava na rádio comercial e o meu grande dilema como entertainer era: vou animar as pessoas ou não? E então optei por só dizer as horas. Não, com uma coisa daquelas a acontecer, como é que eu ia animar pessoas? Não consegui e fiz mal. Bom, mas há uma coisa que tu contas aí, no livro, aliás, mais uma vez recordo que estamos a falar deste livro, que se chama Como se Transforma Ar em Pão,
Já estamos a acertar no título do livro, está cada vez melhor.
Está bom, não é? Comecei mal, mas estou a endireitar. Bom, e a verdade é que tu dizes, com o 11 de setembro, as pessoas começaram a ter medo e de andar de avião. E nos meses que seguiram, o número de pessoas que andava de carro, viajava de carro, aumentou muito. Mas por isso mesmo, os acidentes também aumentaram muito. E morreram mais pessoas durante esse período do que propriamente no 11 de setembro. Uma coisa assim, não é?
É verdade. Mas é um bocadinho a psicologia humana, não é? É assim que as coisas funcionam.
Mas porquê que contas esse episódio? Por causa do medo do errado.
Exatamente.
Que tu aplicas aqui também na química. Como assim?
Porque sempre que há um acidente qualquer ou qualquer momento que seja muito publicitado, que tenha alguma coisa a ver com química, as pessoas imediatamente reagem de maneira agressiva em relação àquele momento, àquele fenómeno, e acabam por tomar decisões irracionais, quando sobretudo se analisa em termos estatísticos a probabilidade de realmente haver risco. Nesse caso, a probabilidade de realmente tu faleceres num acidente de avião semelhante ao 11 de setembro é muito pequena.
Sim, sim, é verdade.
Mas também se compreende, não estou aqui a dizer que as pessoas são estúpidas, compreende-se perfeitamente que a reação tenha sido essa. Mas olhando para trás, é mais um daqueles casos de se calhar lá fomos nós seres humanos um bocadinho.
Sabes que há uma infeliz coincidência no 11 de setembro, que é todos nós, eu não sei se vocês têm ou se tu tens, que é alguém que é muito parecido contigo. Não é? Se calhar já te mostraram várias pessoas e dizem, não é nada parecido comigo. E a única pessoa que eu disse, não há hipótese, é mesmo muito parecido comigo, é um terrorista do 11 de setembro. É mesmo muito, muito parecido comigo. Ele está de barba.
Com barba, não é, pois?
Okay. Está com barba, mas...
Se tu tivesses barba, podias...
Sim, era exatamente igual a ele. Ui. Portanto, eu nunca vou deixar crescer a barba para não me terem problemas, basicamente.
Ou então deixas de viajar de avião?
Se bem que esta pessoa já morreu, não é? A partir de não me iria meter em problema, porque as pessoas sabem que morreu.
Sabe-se lá.
Não, morreu. Era um dos que estava no
Estava
no
mesmo
avião.
No avião.
Não interessa, não vamos falar de assuntos tristes. Vamos voltar aqui à vaca fria, que é, temos que falar aqui sobre... há pouco estavas a falar de banana e tu estavas a dizer quais eram os componentes da banana e tu aqui falas que... E eu não quero aqui cometer uma gafe, não é? Até porque as pessoas não estão muito habituadas com a comentar.
Pois não, é coisa muito rara.
Não, mas a verdade é que tu dizias que... Dizes, aliás, que é fácil simular o...
Já sabia.
O que é que é?
Já sabia que ias buscar essa.
Simular a substância da... Exatamente, portanto, banana... exatamente, cá está. Consegui. Em laboratório pode-se criar o sabor da banana, é isso? E tem a ver com o whisky. É acetato.
Olha, já percebi que tu gostaste. Para lá, tem a ver com whisky.
Não, espera, mas tu dizes que essa experiência que não é boa porque tinha que se usar muito whisky.
É verdade. E sobretudo porque não queremos estragar o.
Certo, certo. E por acaso não gosto muito de whisky?
Não?
Não gosto.
Então não foi isso que atraiu essa parte do
livro? Não, mas que é curioso. Mas,
a experiência é uma experiência conceptual, porque de facto o composto principalmente responsável pelo aroma da banana é um composto cuja estrutura tu podes dividir em duas partes, e uma dessas partes encontras em grande quantidade no vinagre e outra dessas partes encontras em grande quantidade no whisky. Portanto, conceptualmente, tu podias misturar os dois, provavelmente juntar um catalisador e deverias produzir maioritariamente, entre outras porcarias, o composto principalmente responsável pelo aroma da banana. Seria uma coisa gira de fazer. Whisky com vinagre, um catalisadorzinho e depois pedes às pessoas para cheirar.
Ninguém imagina. Sim.
E depois sai dali.
Então, mas espera, eu vinha a caminho desta entrevista, vinha na moto, como sempre, e estava a pensar justamente em fazer-te esta pergunta. No teu dia a dia, com todos os teus conhecimentos, o que é que tu usas? O que é que tu fazes? Imagina, olha, sei criar uma banana lá em casa, já fiz isto. Olha, faço esta experiência, sei fazer um gelado.
A pergunta é: o que é que eu uso nos dias bons? Porque há dias em que a pessoa às vezes usa para fazer coisas estúpidas.
Sim, sim.
Mas queres assim?
Já fizeste coisas estúpidas?
Quem é que não fez coisas estúpidas nesta vida?
Sim,
não é?
Sim. Aliás, havia. Acho que toda a gente que estudou química toda a gente fez aquelas experiências, não é? Que as pessoas estão agora junto este mais este e depois dá uma explosão, não é? E havia sempre aqueles que punham a mais, que era para provocar e fazer-lhe mais. Eu era uma dessas pessoas, desses gandinhos.
Quem me dera ter sido teu professor.
Era um bocadinho insurreto, assim. Mas depois até era divertido, eu acho. Era um divertido. Mas toda a gente fazia isso. Possivelmente as asneiras que tu referes são esse tipo de coisas. Mas,
é esse tipo de coisas.
Mas no teu dia-a-dia, lá em casa, com a tua esposa sérvia, que coisas é que tu usas o teu conhecimento em função do
coisas
da tua
simples,
vida?
Coisas simples. Coisas simples, sobretudo relacionadas com a cozinha.
Pode ser.
Por exemplo, quando tu cozes batatas,
sim,
em água com um bocado de sal, tu pões o sal antes ou depois da água chegar à ebulição?
Não, ponho antes.
Se calhar devias esperar um bocadinho até a temperatura estar mais ou menos perto da ebulição e aí é que punhas o sal.
Porquê?
Demorava menos tempo. Porque a água com sal tem um ponto de ebulição superior, é um fenómeno descrito, agora vou dar uma aula, é um fenómeno descrito cientificamente como elevação ebulioscópica, é uma palavra terrível. Quer dizer apenas que quando tu dissolves uma impureza num líquido puro, a temperatura a que esse líquido ferve aumenta.
Ok, gosto.
O fenómeno inverso é a depressão crioscópica. Quando tu dissolves alguma coisa num líquido puro, a temperatura a que esse líquido passa a sólido diminui. Ou seja, razão pela qual nos países onde há muito frio,
sim,
eles põem sal no chão. Porquê? Porque a água que eventualmente cai do céu, a chuva ou a umidade, com esse sal, baixa a temperatura de fusão, baixa a temperatura a que essa água congela e tens mais dificuldade em chegar àquela parte em que a água começa a ficar aquela peliculazinha de gelo para as pessoas escorregarem. Eles põem o sal precisamente para evitar que as pessoas escorreguem com o gelo.
Nunca tinha ouvido. A Áustria deve ser desse problema. Os invernos devem ser muito rigorosos, não?
Bastante. São invernos bastante frios e o inverno, sobretudo, vai até fevereiro, março. Muitas vezes, a primeira vez que neva é em março. Já imaginaste?
Oh.
A pessoa está ali...
Mas neva, não é?
A pessoa está em janeiro, fevereiro... A pessoa está em outubro, novembro, dezembro e sabe que vem o Natal, faz sentido, está frio, neve e tal, não sei o quê. Depois chega a janeiro, ok, ainda estamos no inverno. Chega a fevereiro, bom, isto já devia estar a acabar, não é? Chega a março e tu pensas, agora está a começar a primavera. Não. Geralmente o março é quando vem aí o frio, volta a nevar muitas vezes em março.
Atenção, importante, tu foste considerado o químico do ano?
O
cientista do ano na Áustria?
Sim, sim, fui aqui há 3 anos, 2 anos. Sim.
Ganhaste dinheiro?
Não.
Mas ganhaste notoriedade?
Ganhei notoriedade. Mas sabes que foi uma coisa muito gira, porque eles me telefonaram no dia do meu aniversário, que eu estava a apanhar um avião de volta de Lisboa para Viena. Eu estava no avião, tocou o telemóvel com um número que eu não conhecia, e era para me dizerem, olha, muitos parabéns, acabou de ser selecionado como cientista do ano.
E tu? E vou ganhar alguma coisa com isso?
Sim, e quanto é que pagam? E querem o meu IBAN?
Querem o meu NIB?
Querem o meu NIB? Não é NIB, é IBAN.
IBAN,
é o que se usa na Europa Central. E eles não, mas vai haver uma conferência de imprensa e você vai ficar muito feliz.
É, basicamente, vamos dar um grande abraço. E tu? Ah, ok.
Depois foi antes do Covid, portanto.
Deu um abracinho,
ainda havia, se não, vamos dar um fist bump. No pós-Covid, era assim.
Então, espera, voltamos.
Foi uma distinção muito importante, sabes? Que foi aí que eu percebi que os meus esforços, porque foi um prémio, não é um prémio de excelência científica, é um prémio de comunicação de ciência. E aí eu percebi, afinal, estes esforços que eu faço de ir explicar coisas a crianças, fazer espetáculos para populações desfavorecidas, nós fomos muitas vezes a parques onde brincam aquelas crianças com os pais com mais problemas socioeconómicos, vamos de encontro a essas pessoas para tentar cativá-las para a ciência e um bocadinho para tentar mostrar a esses miúdos, muitos deles têm uma cor de pele parecida com a minha e acham que não têm a mínima hipótese de fazer o que quer que seja naquele país, não é? Para lhes mostrar um bocadinho, olha, se tu estudares, se arregaçares as mangas, tentares e fores corajoso, há aí um futuro para ti.
O que é que dizes às crianças? Ensinas também assim coisas?
Sim.
Tens que ser divertido, não é?
Tem que ser divertido e, portanto, usamos experiências que tenham componente física, coisas que eles tenham que agitar. Por exemplo, temos uma experiência muito gira que se chama Blue Bottles, que é tudo feito com açúcar, que quando tu agitas muda de cor, passa, por exemplo, de incolor para azul, depois deixas repousar, volta a ficar incolor.
As crianças devem adorar isso.
Claro. Adoram porque ficam muito irritadas. Dizem, isto estava azul. Então agita com mais força. É porque não agitaste com força suficiente. Eles começam a fazer. E depois, à terceira ou quarta vez, não foi com força suficiente. Eles quase me partem a barrafa.
Aliás, tu falas aqui também açúcar no teu livro. E falas muito. Porquê é que falas muito de açúcar?
Porque o açúcar é uma daquelas moléculas muito fascinantes, sabes? Os carboidratos são a única coisa das moléculas, assim, dos metabolitos primários, como se dizem, em bom químico, que não é essencial. Sem proteínas, não vai lá. sem ácidos gordos, sem gorduras, não vais lá. Mas carboidratos, tu não precisas deles. Porque o teu corpo, se precisar, em caso de desespero, em caso de alerta vermelho, consegue fazer carboidratos a partir das proteínas. Espantoso. O corpo humano é uma máquina
espantosa. Estou doido.
Aliás... Portanto, o açúcar é uma coisa que está por aí. Sabes que a molécula mais abundante no universo é a glucose, o açúcar. É a molécula mais abundante neste universo. É espantoso.
Por isso é que toda a gente consome açúcar.
Mas não devia.
E não devia.
Não devia.
Tu tens filhos?
Não, ainda não.
Não, e essa pergunta que estou a fazer esta. Isto não é a revista Caras, não é? Eu estou a fazer esta pergunta porque, basicamente, eu já o disse várias vezes, eu adorava criar um sistema em que nós adultos conseguíssemos esconder o açúcar das crianças até aos 10 anos.
Mas tu sabes que há muitas crianças que não consomem coisas, não comem chocolates, não comem doces, até aos 5, 6 e depois não gostam.
Pois, o objetivo seria isso, se os adultos se unissem em todo o mundo. Só que eu dou sempre o mesmo exemplo, que imagina, as crianças até aos 10 anos não sabem o que é pornografia, não sei o quê, porque há bolinho, os adultos têm um acordo que é universal.
E há filtros para bloquear as coisas.
Certo, e os adultos têm assim um acordo, toda a gente, em todos os países do mundo, e as crianças não sabem sequer, por todos os efeitos não existe. Com açúcar devia ser a mesma coisa. E eles chegavam ali aos 10 anos, nós dizíamos, olha, eu escondi-te aqui um segredo, há aqui uma coisa que se chama açúcar. Agora, queres experimentar?
Toma aqui uma Coca-Cola. E eles bebem e dizem, piac!
Possivelmente
ia sabor horroroso.
Ia acontecer isso. Quando tivessem 10 anos, dizem, agora não quero.
Mas tu sabes muito bem porque é que, onde é que isso tudo vem, não é? São lobbies.
Exato.
No momento em que tu crias uma população que não precisa de açúcar, já imaginaste, há umas quantas empresas que não ficam
com o problema, repara, é que tu és um bebê, não é?
Deixa-me imaginar,
okay.
Eu sou um bebê.
Portanto, lembro-te quando eras bebê e fazem-te logo uma papa.
Eu não me lembro, sinceramente.
Nem eu.
Só tenho assim memórias a partir dos 3 e meio. O resto era assim uma névoa.
Eu também não lembro. Mas quando estão lá, Cerelac, não sei o quê.
Eu ainda hoje como Cerelac, só quando estou em Portugal. O meu pai faz-me papa Cerelac para o pequeno almoço.
O teu pai faz...
Uma maravilha, vem em casa dos meus pais. O meu pai continua a fazer papa Cerelac para o pequeno almoço.
Tu tens irmãos?
Espetáculo, tenho um irmão e uma irmã. Mais velho.
Que moram cá?
Sim.
Mas tu és o mais bem-sucedido.
Sou o mais novo.
Mas o mais bem-sucedido?
Sou o mais novo.
O que é que fazem os outros dois?
O meu irmão trabalha na IBM, é técnico de informática, e a minha irmã é técnica parlamentar. Portanto, aquelas pessoas que preparam os projetos de lei e analisam as legislações antes delas irem para o Parlamento.
Mas ficaram sempre cá em Portugal?
Ficaram sempre em Portugal.
Está bem, está bem. Deixa-me ir, voltando aqui ao... Onde é que estávamos?
Estamos a falar
no
açúcar.
Exato.
Pois era.
Porque, basicamente, tu repara, é como se te drogassem desde os primeiros dias de vida.
Mas vou-te dar outro exemplo.
Que é, tu és um bebê e estás a ser drogado.
Vou-te dar outro exemplo.
Já não vais sair dali.
Vou dar um exemplo que não, nem é de bebê, mas que também é uma droga e é potente. É o álcool.
Pois é, tu falas disso também aqui.
Que se calhar as pessoas têm tantos problemas com os S300 e não sei quantos, mas andam-se a envenenar à grande com o álcool.
Tu não bebes?
O álcool. Bebo em contexto social um bocadinho, mas de facto o álcool não tem muita razão de ser. E aquelas pessoas que bebem para se divertir, mas porquê é que a pessoa não sabe divertir-se sem álcool? Tu bebes?
Bebo, socialmente.
Socialmente.
Mas eu sou muito social. Percebes isso?
Percebo.
Se queres, é um grande prazer, que é beber. Mas eu sei que faz mal.
E é um paradoxo também quando tu pensas que, em relação ao tabaco, acho que há um consenso muito grande, há uma tentativa enorme de não, isto é mau. Aliás, quem compra hoje em dia um maço de cigarros, aquilo dá vontade de vomitar, ver aquelas imagens que eles põem.
É horrível.
Nos matos. Tu fumas?
Socialmente.
e és muito social.
Sou muito social.
É uma pergunta interessante, porque sabes
mas,
que eu...
Mas nunca fumo em...
Nunca
fumo durante o dia nem nada. Okay. Só fumo à noite e em contexto social.
Sabes que eu cito muito um livro que me marcou. Há dois ou três livros que me marcaram muito na minha vida, e um deles é o Tipping Point, do Malcolm Gladwell, que eu também falo dele no livro. É um livro fascinante, e no final do livro, o Malcolm Gladwell reflete sobre o facto de a nossa sociedade passou as últimas 5, 6 décadas numa batalha titânica contra o tabaco. Estabelecemos que o fumo causa cancro do pulmão, causa isto, causa aquilo, causa impotência, tem estes problemas todos. E, no entanto, apesar de haver um decréscimo na população de fumadores, ligeiro, sobretudo entre os mais jovens, continua a haver imensa gente que fuma, mesmo em contexto social. Portanto, não será que está a abordagem... É a abordagem errada? Para tentar que as pessoas realmente parem de fumar? O que é que tu achas?
Eu acho que as pessoas continuam a fumar porque sabem que não têm morte imediata. Porque se tu vires bem, quando vão ao médico e o médico diz assim, olha, se continuar a fumar vai morrer dentro de 2 anos, a pessoa para imediatamente. É ou não é?
É sim, senhor.
Portanto, os médicos devem começar a dizer isso às pessoas. As pessoas imediatamente param de fumar. Não, vai morrer dentro de 2 anos. Se deixar de fumar agora, pode eventualmente
sobreviver.
Ainda sobreviver a isto.
Os 2 anos.
E as pessoas imediatamente. Eu não conheço ninguém que não deixe imediatamente logo de fumar perante uma.
Isto é um daqueles momentos em que eu acho que é bom que não haja muitos médicos a ouvir este programa, não é?
Mas há muitos médicos a
ouvir. Há muitos.
E olha, eu tenho uma ideia que é uma ideia que. Outro dia. Com quem é que eu estava a falar sobre? Ah, olha, com um médico. Que veio aqui ao programa, e a pergunta que eu lhe fazia, que era uma pergunta um bocado incómoda, que é, pá, os médicos em contexto hospitalar, é, pá, não podem fumar, nem nos corredores, não podia haver possibilidade nenhuma de um médico ser apanhado no hospital a fumar.
E no entanto?
Porque se algum paciente vê um médico a fumar, diz, mas
qual é a mensagem?
Qual é a mensagem que esta pessoa me está a dar? É uma péssima, o médico está a fumar. Agora, claro, depois sai do hospital. É como os putos não poderem fumar nas escolas, não é? Os médicos não podem fumar no hospital.
Mas sabes que o meu pai é médico, reformado.
E fuma.
Na especialidade de pneumologia, nunca fumou.
Ah.
Mas os colegas, quase todos que eu conheço do meu pai, fumavam. e nesse momento, na especialidade de pneumologia. Que é assim daquelas coisas.
Isso é gravíssimo. Não deviam, tinham que esconder aquilo. Pronto, ali no hospital. Isto é só uma ideia, mas pronto.
Já estão a sair daqui muitas ideias. Para...
Sim, estamos aqui agora. Eu espero que tenham sempre muitas ideias. Estamos a meio do programa, mas antes de continuarmos, há uma habilidade que o Nuno tem, que é tocar piano. Ora bem, ele estragou basicamente o piano aqui deste Hotel Flórida. Os responsáveis irão perceber isso no final desta emissão. Mas nós conseguimos um vídeo. Eu consegui um vídeo teu em que tu estás a tocar piano. Está no YouTube.
Ah!
Estás com alguém, não é?
Qual deles?
Vejam só. Vejam, ouçam isto.
Quem é que
está nessa? Está. Múltiplos talentos por parte de Nuno Maulid, convidado de hoje, que tem este livro, Como se Transforma, aliás, Ar em Pão. Estas e outras questões a que só a química sabe responder. Tu dizes aqui, com Tanja Traxler, deixa-me adivinhar. É a tua mulher, claro.
Não.
Não é? Tu quem é?
Tânia.
Sim.
É uma austríaca, uma jornalista de ciência austríaca,
okay.
Que foi quem escreveu comigo. Quem co-escreveu comigo este livro.
Porque há a versão austríaca deste livro.
Sim, exatamente. Este livro foi escrito originalmente em alemão,
uhum.
E foi traduzido agora para português.
Okay.
Mudámos o texto, mudámos o tema, o título,
uhum.
E alterámos também algumas coisas no conteúdo.
Sim.
Mas devo muito à Tânia. Fez muito trabalho.
Já agora uma pergunta. O alemão dos austríacos é parecido com o alemão dos alemães?
Na verdade, a Alemanha, em termos linguísticos e eu acho também em termos culturais, é um contínuo. Portanto, desde a Alemanha do Norte até à Áustria, tu notas que o Norte é protestante, depois vai gradualmente tornando-se mais e mais católica, a Áustria é muito católica. O Norte tem um alemão muito perfeito, é aquele alemão que se aprende nas aulas de alemão, o Hochdeutsch, o High German. E depois, à medida que vais descendo, cada vez o dialeto vai ficando mais imperceptível. E depois chegas à Áustria, são aqueles dialetos muito fortes, mesmo em Viena. Portanto, é uma diferença entre o português dos Açores e o português de Lisboa.
Ah, ok. Mas sentes que os alemães, de vez em quando, têm dificuldade em entendê-los?
É uma das grandes razões pelas quais as piadinhas surgem.
Ah,
é porque okay. Muitas das palavras que eles usam não se percebem tão facilmente.
O Hitler era austríaco.
Não, o Hitler nasceu em Braunau am Inn, depois foi ali naquela fronteirazinha. Mas sabes que os austríacos dizem que o Hitler era alemão. Dizem que o Beethoven é que era austríaco.
Nunca tinha ouvido isso. Olha, deixa-me voltar aqui ao tema do.
Já disseste isso muitas vezes, nunca tinha ouvido isso. Esta entrevista está a ser uma primeira, uma first.
Está a ser bom, tens a mão, peraí. Deixa-me, porque eu tenho aqui algumas outras
perguntas. Sim,
estávamos no
assunto. Montes de notas e não falamos
sim,
nada.
Sim. Tu aqui falas também de uma outra coisa. Ah, já sei. Tu aqui dizes que vais muitas vezes ao ginásio. e que és muito focado nas suas nas atividades químicas do teu corpo. E depois falas de outra coisa aqui, que é os teus amigos, eles tomam um suplemento alimentar no ginásio, que é o BCAA. Que quer dizer o quê?
São aminoácidos de cadeia ramificada.
Mas tu dizes que ainda não há uma prova assim cabal de que isto possa...
Pronto, são aminoácidos que o corpo não produz por si só. Portanto, há a ideia de que, de forma exógena, providenciar esses aminoácidos ao corpo pode ter vantagens. Mas como todo... Eu gosto de ginásio, eu gosto de fazer desporto, porque é a forma mais económica... Eu não tenho muito tempo, infelizmente. A forma mais económica de inserir uma unidade de desporto no meu dia é ir 50 minutos ao ginásio.
Vais logo de manhã?
Tem que ser logo de manhã, porque senão não dá mais. Durante o dia não há hipótese, ao fim do dia era o fim da picada.
Sim, tens de estar com a tua eslovena.
Não, serve.
Serve, sim.
Portanto, não, olha que esse tipo de coisas não.
Não te faz enganar, não é?
Eles levam, pronto.
Levam a sério,
levam
claro.
A sério, não é?
Então, mas espera, voltando aqui a isto.
Sim.
O que é que tu aprendeste em relação ao teu corpo?
O que eu aprendi em relação ao meu corpo, olha, aprendi coisas como, por exemplo, a unidade de energia do corpo é uma molécula chamada ATP, não é como os circuitos do ténis, mas é a adenosina trifosfato, e o corpo ganha toda a sua energia quebrando um dos fosfatos para passar a ADP, a adenosina difosfato. E essa reação liberta toda a energia que nós precisamos. E o teu corpo, por dia, produz quase quilos de ATP para o quebrar. É um bocadinho um masoquismo, não é? O corpo está sempre a fazer uma molécula para ganhar energia quebrando essa molécula e depois volta a fazer essa molécula para quebrar a energia. E...
Sabes que
é uma maravilha,
como em tudo na vida, em todos os domínios, há tendências, há modas. E agora, uma das questões que se fala muito em relação ao exercício é se deve fazer logo de manhã exercício e em jejum. Há quem diga que sim,
e
há quem diga que não. Eu sou adepto das pessoas que dizem que não.
Provavelmente porque também não gostas de fazer exercício.
Não,
de manhã,
gosto, por acaso gosto.
E sobretudo não gostas de fazer em jejum.
Não gosto é fazer em jejum. Posso desmaiar. Digo eu. Não sei, eu gosto de
nunca experimentaste, não?
Nunca experimentei. Não é a coisa que eu faço em jejum. Mas há muitas pessoas que o fazem.
Mas podíamos fazer aqui um acordo.
Sim.
Experimenta uma vez.
É isso.
E depois diz o que é que. No próximo programa.
Qual será a... Tu o que é que fazes no ginásio? Corres?
Corro e levanto. Como é que se diz? Puxo ferro.
Puxas ferro?
Puxo um quanto de ferro, sim.
Okay.
Como está, é a maneira mais económica. Não é a coisa mais... Não é necessariamente a coisa que me dê mais prazer, porque eu fiz muitos anos de ginástica no Sporting. E...
És do Sporting?
Sou.
Ok. Também acreditas que o Ronaldo vai acabar a carreira no Sporting?
Não, mas sabes que o meu irmão, quando eu cheguei aqui, e disse, tinha muitas entrevistas, ele disse: "Oh, Nuno, não fales de religião, não fales de política e não fales de futebol."
Porquê?
Porque são temas muito controversos. Portanto, ficamos pela ginástica. E eu gosto de ginástica, gosto de futebol, gosto de badminton, gosto de... Há assim um pedaço de esportes que gosto de fazer. Mas, de facto, o ginásio é o que se encaixa melhor em termos de tempo. E para voltar à questão dos BCAAs, o problema que há em relação aos suplementos, estão da moda. Há pessoas que de repente dizem: "Ah, devias era tomar a creatina. Ou devias beber estes protein shakes, protein whey, não sei o quê." Tudo bem, o problema é que os suplementos têm uma regulamentação muito menos apertada do que para os produtos alimentícios. Que é quase como dizer, as pessoas podem pôr o que quiserem nos suplementos que vendem nessas lojas de fitness e ninguém controla aquilo assim tão bem. Então, portanto, não sabes se estás a consumir gato por lebre ou...
Sabe que às vezes fico a pensar nisso? E, por exemplo, aqueles cremes. Aqueles cremes que prometem que longevidade, rejuvenescimento da nossa pele. Eu gostava de saber que testes fiáveis é que existem a comprovar a funcionalidade, por exemplo, desses cremes. E quem diz os cremes, diz estes suplementos e não sei o quê. Há pessoas que passam a vida toda, toda a vida, a venderem um produto que não tem qualquer... credibilidade, não, isto é, fiabilidade, não há qualquer teste que comprove que aquela baba de caracol, ou aloe vera, ou o que for, sei lá, calcitrim. Há algum estudo que diga que o calcitrim faz de facto traz algum benefício?
Eu acho que para o teu público, se calhar, a pergunta pode ser mais interessante em relação aos cremes que promovem a longevidade e não sei o quê, porque o envelhecimento é uma coisa que eu falo no livro.
Por isso é que eu estou a puxar pela conversa que eu ia te falar sobre isso agora. O envelhecimento, os antioxidantes.
É uma oxidação, não é? O envelhecimento é uma, porque o nosso corpo está em... É uma coisa filosófica, já pensaste? O teu corpo, tu às vezes quando estás relaxado, sentes-te zen e dizes, eu agora estou em equilíbrio. Mas quimicamente tu não estás em equilíbrio. Quimicamente tu estás a fugir o mais possível do equilíbrio, porque no dia em que estiveres em equilíbrio, morreste. Portanto, o nosso corpo tem uma existência metastável no ambiente que o rodeia. Em termos puramente energéticos, o nosso corpo, com tanto carbono nesta atmosfera, com tanto oxigênio, o nosso corpo devia, no espaço que deu para eu instalar estes dedos, entrar em combustão espontânea e queimar para dar CO2 e água, que são os produtos mais estáveis em termos energéticos. A nossa sorte é que esse processo é um processo muito lento. Graças a Deus, não é? E por isso o envelhecimento é esta oxidação progressiva dos teus tecidos externos, a parte que se vê, as rugas que às vezes aparecem. Devo dizer aos ouvintes que o Alvin não tem rugas nenhuma, está muito bem conservado. Provavelmente consome bastantes desses cremes.
Mas... E álcool?
Pois, isso não... Pois. mas só em contexto social.
Sim, sim.
E também o envelhecimento dos teus tecidos internos. A parte que não se vê, tu respiras um ar que tem bastante oxigênio, portanto vais oxidar progressivamente o teu interior. E esse envelhecimento é uma oxidação progressiva do teu corpo. E até as rugas são um resultado de uma oxidação dos teus tecidos. E é por isso que fiam estes sulcos, que é onde havia um tecido e já não há. Portanto, uma parte do seu corpo vai-se oxidando. Quando as pessoas dizem umas às outras, ah, tu dás-me cabelos brancos, deviam dizer-me às outras, é, tu estás-me a oxidar. Vai-te embora, estás-me a oxidar.
Peraí, sabes que a Ásia preocupa-se muito com a pele, por exemplo. Os produtos para a pele têm um mercado gigantesco na Ásia.
Mas sobretudo também para branqueamento.
Também há.
Da pele. Mas sabes porquê, não é?
Porquê?
Porque historicamente as pessoas que têm pele de tez mais escura na Ásia são as pessoas que eram associadas com a classe trabalhadora, que é quem passa muito tempo ao sol a apanhar arroz.
Ah, hoje em dia seria o contrário, que são as pessoas que fazem mais praia, que têm, não é?
É muito interessante. Aliás, nós vamos de férias e voltamos todos orgulhosos com o nosso bronze para toda a gente ver. Às vezes até acho que as pessoas vão à praia e não põem o guarda-sol só para terem o que mostrar no regresso. Porque se voltam nas férias na praia branquinhos, até é capaz de parecer mal, não é?
Ah, claro. Óbvio. Aliás, os austríacos devem ser aquelas pessoas que não podem ir à praia e devem ficar logo vermelhões, não é? De certeza que sofrem com
o chamado camarão.
Sim, sim. Dizer que estamos quase no final deste programa, mas ainda queria...
Não é possível.
Sim, sim, é possível. Mas nós ainda tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Olha... aqui, passamos aqui à frente e não podemos passar à frente, até porque isso é uma das promessas do teu press release, que é, desde logo, tu explicaste porque é que nós choramos quando comemos cebolas. E,
cortamos.
Quando cortamos, exatamente, quando cortamos cebolas.
Comemos é só de prazer.
Aprendi contigo que há aqui duas substâncias químicas, que são a isoalina.
Isoalina.
Isoalina e a alinase. Disse bem?
Sim.
Pronto. É isto que nos provoca o choro quando cortamos a cebola?
Sim, sim. As palavras do João Baião são... É o exército da cebola. São moléculas que a cebola secreta e guarda, assim, à espera de, se alguém a atacar, em caso de agressão, liberta-os. E, portanto, liberta-os para quê? Para criar uma reação irritante no predador, no agressor, que é para o agressor se ir embora. No nosso caso, não vamos embora. Continuamos a cortar. E o que essas moléculas fazem... é que se libertam, passam muito rapidamente ao estado de vapor e vão à procura da superfície mais próxima com água, porque são moléculas muito solúveis em água. E a superfície molhada mais próxima são os teus olhos. E é por isso que elas depositam nos olhos e criam uma reação de irritação que te faz chorar.
É verdade ou não que se tu tirares aquela parte verde da cebola já não choras?
Não é verdade, infelizmente. Choras na mesma.
Então não há nenhuma forma de não chorares?
Então não há. Leia um livro. Vou-te dar dois truques. O truque simples e o truque que se calhar é tão provocante que tu vais querer usar. O primeiro é o mais simples. Se eles vão à procura de uma superfície molhada, é só ofereceres uma outra. Pegas numa toalha, umedeces um bocadinho, pões a toalha ao ombro e não choras. Porque as moléculas libertam-se, vão parar a tua toalha antes de chegar aos teus olhos. Hás de experimentar. O outro truque que eu acho que tu devias mesmo experimentar era, em vez da toalha, porque estragar a toalha é pouco ecológico, não é? Pões a língua de fora.
A língua de fora?
Porque a tua língua também é úmida e está antes dos seus olhos, geograficamente falando.
Uau.
Portanto, as moléculas depositam-se...
Se estiver com a língua de fora, enquanto estou a cortar a cebola, não vou chorar?
Não vais chorar. Depois, quando puser a língua para dentro, hás de explicar qual é o gostinho que lá está. Mas até é uma boa maneira de tu comprovares que são moléculas que se estão a depositar, porque elas vão depositar na tua língua e a tua língua vai sentir o sabor dessas coisas, que não é um sabor assim muito agradável.
Eu gostei muito desta...
Não recomendo momentos sociais imediatamente após, porque eu não sou muito social, não? Imediatamente após cortar cebolas com a língua de fora.
Já agora, dizer que tu aqui também falas sobre os aminoácidos que julgas serem essenciais, mas também explicas a variedade das cores dos cabelos.
Das cores e das texturas, não é?
Uhum.
Os cabelos encaracolados, os cabelos compridos. Sabes que eu, quando era mais novo, tinha muito sonho de ver os meus colegas de cabelo comprido, de cabelo liso. E via colegas com o cabelo liso a crescer, a fazer rabos de cavalo, pessoal muito cool, e fazia aquelas coisas, agora não se pode ver na rádio, mas aquelas pessoas que têm cabelo comprido que fazem assim para tirar para pôr por trás das orelhas, ou então que tinham assim umas polpas, umas franjas, e faziam para tirar a franja dos olhos. E eu tinha muita inveja porque o meu cabelo, pronto, cresce para cima, para os lados, em afro, mas não cresce para baixo. E portanto tinha muita aquela inveja, porque eles têm um cabelo liso e eu não tenho. E depois, com o passar do tempo, percebi que não. Na verdade, quem tem cabelo encaracolado tem uma coisa a mais que quem tem cabelo liso. E essa coisa a mais são proteínas, os nossos cabelos são feitos de proteínas muito compridas, que na sua extremidade, algumas, têm um átomo de enxofre e um átomo de oxigênio. Os cabelos encaracolados têm mais proteínas com átomos de enxofre no final. O resultado final, quando duas proteínas terminais com átomos de enxofre se encontram, ou estão próximas umas das outras, os hidrogénios vão à vida e forma-se uma ligação enxofre-enxofre. E essa ligação é uma ligação mecânica que liga as duas fibras uma à outra e resulta no tal encaracolar do cabelo. Razão pela qual uma das maneiras de desencaracolar, desfrisar o cabelo é com ferro quente, não é? Porque a ligação enxofre-enxofre é uma ligação fraca que se quebra com temperaturas acima dos 80 graus.
Okay.
Mas esse quebrar tu fazes com o ferro quente, ficas com o cabelo liso, eu nunca experimentei, mas um dia destes, quem sabe, ficas com o cabelo liso. Mas é reversível. Basta um dia de mais umidade, basta uma ou duas lavagens do cabelo, ele volta logo a encaracolar. Porque estas é uma reação que tu quebras as ligações de enxofre e enxofre, mas os enxofres continuam lá.
De onde é que vem a tua cena afro? A tua descendência?
É de Moçambique e São Tomé. O meu pai é de Moçambique e a minha mãe, que infelizmente já faleceu, aliás, o livro é dedicado.
Pois é, pois é.
Era de São Tomé e Príncipe.
Ah, ok. Os teus irmãos como é que são?
Em que sentido?
Também têm... Também tem assim um cabelo afro?
Sim, sim, temos todos cabelo encaracolado.
Ok, ok. Porque eu sei que há formas que as pessoas tentam alisar, mas não é nada fácil.
Há métodos químicos em que tu podes realmente quebrar as ligações enxofre-enxofre e colocar alguma coisa nesses enxofres para impedir que eles voltem a ligar tão facilmente uns aos outros. Isso é chamadas permanentes, não é?
Já agora, há uma coisa que tu dizes, já porque estávamos a falar dos hospitais, aquela ideia dos médicos não fumarem. Mas há aqui uma outra coisa que é, esta história, tu da altura falas do sabão, no teu livro falas de sabão. O sabão foi uma daquelas invenções que já tem uns valentes séculos, não é? E que no início o sabão não era para lavar as mãos, não é? Inicialmente o sabão servia para quê?
Quer dizer, o sabão tinha muitos, muitos usos.
Sim.
Mas até as pessoas perceberem a vantagem em termos médicos e em termos de higiene da lavagem das mãos, foi preciso o tal austríaco, o Semmelweis, que quase foi apatrajado pelas suas ideias, porque simplesmente estávamos no século XIX, o Hospital Central em Viena era o maior hospital do mundo, e era um sítio onde se faziam as primeiras descobertas da medicina no século XIX, e o problema que eles mais tinham era de falecimentos durante partos. Ou a pessoa que estava a dar à luz, ou os recém-nascidos faleciam muito sem que houvesse uma explicação aparente para isso. E o Semmelweis descobriu, por acidente ou por experimentação, que se desse aos médicos para lavarem as mãos com sabão de uns pacientes para os outros, que a taxa de mortalidade de nascimentos no Natal era muito, muito reduzida. E as pessoas não quiseram acreditar que era por causa disso. E os médicos reagiram provavelmente como reagiam à tua história dos cigarros, numa dizer, mas quem é você para vir dizer para eu lavar as mãos? Eu sou um médico, eu sempre tenho o que estou a fazer.
E foi, mas não sabiam.
Foi depois da morte do Semmelweis que finalmente as pessoas atualmente, pronto, chegaram à conclusão que se calhar ele até tinha uma certa razão.
Tu dizes ainda no livro que ainda assim os níveis de lavagens de mãos nos hospitais não é satisfatório.
Sim, fizeram-se vários estudos que têm os resultados assim um bocadinho pronto, preocupantes, não é? Que as pessoas nem sempre lavam. Mas quer dizer, todas as experiências que são feitas em casas de banho públicas para verificar com que frequência que as pessoas lavam as mãos depois de ir à casa de banho resultam em... Eu acho que esta é a parte em que vamos chegar à parte escatológica da conversa.
Temos falado da parte escatológica. Antes disso, deixem-me só recordar quem são os convidados na próxima edição da Prova Oral.
Estava em Nova Iorque quando se deu o 11 de setembro. Premiada jornalista da TV Globo, foi a voz dos atentados para milhões de brasileiros.
Eu entrei ao vivo e fiquei quase 2 horas ao vivo falando através da TV Globo o que é que estava acontecendo.
20 anos depois, Simone Duarte conta-nos o que viu e fala-nos sobre os efeitos colaterais do ataque.
Quando o Pentágono é atacado, eu percebi que aquilo era um turning point, né? Como a gente diz, era uma viragem.
Esta segunda-feira, às 19 horas, na Antena 3.
Estamos mesmo na parte final deste programa. O nosso convidado é o Nuno Maulid. Ele tem um livro que se chama Como se transforma ar em pão. Estas e outras questões é que só a química sabe responder. Ele tem respondido aqui algumas. Relembrar que o Nuno foi considerado o cientista do ano na Áustria, isto no ano de 2018. É professor de síntese orgânica na Universidade de Viena. Bom, Nuno, estamos quase a acabar o programa, mas há aqui duas outras coisas que ainda me apetece perguntar-te. Temos que começar a ir para a parte escatológica, não é?
Não pode escapar.
Tu tiveste uma experiência, creio que não deve ter sido muito agradável, em que tinhas que comparar odores de casas de banho públicas. A que conclusões chegaste depois de teres essa experiência tão enriquecedora?
A primeira experiência foi enriquecedora para te mostrar que realmente o corpo humano é capaz de produzir substâncias com cheiros muito, muito desagradáveis. O mais interessante é quando tu comparas casas de banho públicas de países diferentes. E chegas à conclusão que, em blind test, as casas de banho de países muito avançados, como os Estados Unidos, têm odores muito piores do que casas de banho de países que nós consideramos como do terceiro mundo, como por exemplo o Quénia.
E isso tem a ver, dizes, com os produtos processados?
Tem a ver com a comida processada. Uma alimentação nos Estados Unidos, sobretudo, é muito à base de comida processada, de hambúrgueres, de açúcar, de salsichas, de coisas, de alimentos muito processados. Enquanto no Quénia, não havendo dinheiro para importar esse tipo de produtos, ou não havendo dinheiro para os consumir, é uma alimentação mais à base de vegetais, de arroz, de legumes. E isso acaba por gerar excreções ou fezes muito menos mal cheirosas. Aliás, eu acho que todos nós já teremos reparado, os bebés, quando estão na fase de amamentação, têm um cocó que não cheira quase a nada. Assim que começam a comer comida a sério, ui, sai de baixo.
Espera, mas não se pense que vamos ficar aqui pela escatologia, porque há mais. Qual é a outra coisa que tu falas em relação a...
Era o grande drama das sociedades e do planeamento urbanístico na viragem do século XIX para o século XX, que era o problema do estrume de cavalo.
Como assim?
Portanto, o único meio de transporte mais rápido do que ir a pé, nesses tempos, era apanhar uma carruagem, uma carroça, e ir de cavalo, essa carroça, até chegar ao destino. E isso tinha como resultado que os cavalos ficavam estacionados, não é? As carruagens ficavam estacionadas à porta dos edifícios, os cavalos iam fazendo aquilo que geralmente fazem quando não têm nada que fazer, e isso acumulava-se, e dava não só um cheiro terrível, problemas de higiene pública, mas também, às vezes, gerava grandes montes de estrume. Aliás, a razão pela qual, eu não sei se podem dizer palavras feias neste programa, podem-se.
Pode.
A razão pela qual, ainda hoje, nos teatros e concertos, antes de uma performance, as pessoas desejam-te o quê?
Muita merda.
E sabes porquê? Porque, historicamente, teres muita merda à porta do teatro era sinal de que tinha ido muita gente ver. Porque estariam muitos cavalos estacionados à porta.
Ah, ok, é exato.
E estava a começar a chegar a um ponto, com o crescimento exponencial da população urbana, sobretudo em cidades como Londres e Paris, em que havia estimativas que diziam que, ao fim de 30, 40 anos deste crescimento populacional, Londres vai estar até às nossas cinturas coberta de estrume, e não há maneira de o de o retirar, de o aproveitar em outras coisas. Pronto, o estrume é um bom fertilizante, mas não há fertilizante que aguente com tanta quantidade de estrume. E fizeram uma reunião mundial, um congresso mundial do estrume de cavalo, planeamento urbanístico, era o problema número um. Eles tinham previsto 10 dias para esse congresso e ao fim de 3 dias desistiram, acabaram os trabalhos, porque não havia mais nada de novo para apresentar ou para discutir.
Já agora, dizer que estamos mesmo a acabar o programa, mas falar aqui que por exemplo, a malária teve...
Espera, mas deixa-me acabar esta história.
Okay, desculpa.
Porque isto era um problema tão grande e tão desesperante, porque como é que se faz um congresso de 10 dias e isso acaba ao fim de 3 porque não há mais nada para discutir? É porque é um problema que eles concluíram, não há solução para isto. E não havia. Qual foi a solução para isso?
Não sei.
A descoberta do automóvel.
Ah, ok.
E isto tem muito filosófico. Porque assim que apareceu o automóvel, não se coloca mais o problema do estrume de cavalo. Deixa de ser.
Um... automóvel.
Vai ao automóvel. O automóvel, como nós sabemos hoje, trouxe outros problemas. Às vezes a humanidade está confrontada com problemas muito, muito sérios. Isto é uma questão filosófica. Problemas muito, muito sérios, para os quais parece que não há solução e vamos todos estar até à cintura em estrume de cavalo. Depois, de repente, aparece uma grande descoberta e ficamos: ah, maravilha, pronto, já acabaram os problemas. Mas cada nova descoberta traz consigo outros potenciais problemas. Portanto, aquelas pessoas ficam à espera de alterações climáticas, há de vir aí um cientista brilhante que vai descobrir uma cena qualquer e pronto, e estamos todos livres. Porquê que eu agora estar a preocupar-me com o meu uso de plástico ou não sei o quê? Alguém há de descobrir alguma coisa. Cada descoberta tecnológica, cada avanço tecnológico daqueles do cavalo para o automóvel, traz consigo sempre outros problemas. Nunca é, agora temos de fazer o que quisermos, à vontade, não vai acontecer nada.
Estamos a acabar, mas acho que ainda há tempo, se formos rápidos, falar do plástico, falar do ouro no mar... E ainda maçãs. Queria falar destes três.
Os três? Começamos com as maçãs.
Sim.
Os processos de amadurecimento dos frutos são despoletados pela libertação de uma molécula gasosa que se chama etileno. E as maçãs são quem liberta mais etileno entre os frutos. Razão pela qual não se devem guardar as maçãs junto aos outros frutos. Porquê? Porque elas libertam muito etileno. Se tiver uma banana à volta ou se tiver uma pera à volta,
vai
a pera recebe o etileno e diz: ah, está na hora de amadurecer. E começa a amadurecer, e as coisas empodrecem muito mais facilmente se estiverem ao pé das maçãs. Razão pelo qual se fala da maçã podre.
Então, espera aí, nos supermercados eles não deviam colocar as maçãs perto dos outros frutos?
E não colocam, ou se colocam há sempre umas divisões, já reparaste?
Por acaso nunca reparei nisso.
Olha, mais um trabalho de casa para ti.
Eles não colocam?
Não, ou se colocam, são maçãs embaladas em plástico para não libertarem.
Ok, plástico, o que é que queres dizer?
Plástico queria dizer o mesmo que disse em relação ao escatológico do estrume de cavalo. O plástico é um grande problema. Há certamente soluções e há possibilidades de soluções da química, mas se calhar, em vez de ficarmos à espera das soluções, podíamos também pensar um bocadinho melhor no nosso uso, no uso que damos ao plástico. O plástico não é uma molécula boa nem uma molécula má. É o uso que nós lhe damos que determina tudo.
Já agora, última pergunta. Há ouro no mar?
Então não há. Montes de ouro no mar. Um prémio Nobel de Química, logo no começo do século XX, fez uns cálculos retirando amostras de água do mar e determinou que há, determinou que há ao todo 6 miligramas de ouro por tonelada de água do mar. Portanto, há um valor total de, tomem nota, 8 mil milhões de toneladas de ouro nos oceanos. Espetáculo, não
é? Então como é que ninguém o vai buscar?
Porque, infelizmente, a recuperação de ouro do mar é muito dispendiosa. Gastas mais dinheiro a tentar recuperar. Porque o mar é muita água, não é?
Eu estava a te enganar, que eu estava a dizer que era a última pergunta, mas não é a última pergunta. A última pergunta tem a ver, obviamente, com as farmácias, com os medicamentos, já agora com a pandemia. Como é que viste isto tudo? A vacina, tu falas aqui dos medicamentos, que eles têm que ter um período de experimentação. Ficaste nervoso quando percebeste que uma vacina tinha sido criada em 9 meses, ou pareceu-te natural que, com a investigação, o aceleramento que houve, que isso fosse possível?
Por um lado, com a aceleração que houve e com o investimento enorme e com a vontade política, porque a vontade política geralmente move montanhas, mas também porque as tecnologias que permitiram o desenvolvimento de uma vacina tão rapidamente, o mRNA, são coisas que já vêm sendo investigadas há quase 20 anos. Portanto, não é como se de repente decidimos agora vamos investigar esta tecnologia nova e com ela vamos fazer uma vacina. E nunca na vida, em 9 meses, nem em 9 anos, se calhar. Mas são coisas, as pessoas não se apercebem que este vírus é um vírus, uma variante do SARS, que é o mesmo vírus da gripe das aves que nos deu grandes sustos no começo do século. E já desde essa altura se vem investigando os mRNAs. Portanto, houve uma aceleração terminal para lá chegar, mas toda a investigação de base já existia. Portanto, tivemos sorte da pandemia, sorte entre aspas, ter aparecido numa fase em que já havia este nível de investigação.
Vacinas...
Não tive receio nenhum porque a ciência é assim.
Sim, nós aqui acreditamos na ciência. Importante, já temos vacina. Como é que ainda não há um medicamento para...
Porque as tentativas de medicamento também tentaram tirar proveito do que já está desenvolvido, não é? Por exemplo, a química, para todos os efeitos, está em grande parte responsável pelo facto de hoje em dia o HIV já não ser uma sentença de morte. Não é? Eu ainda sou do tempo, quando era mais novo, quando a pessoa tinha um diagnóstico e era HIV positivo,
ias
com os porcos em uma questão de meses. E hoje em dia é uma doença crónica. Tu tomas medicamentos com uma certa regularidade e reduzes a carga viral a um ponto em que ela quase não é detectável. Até ao ponto que quem está a tomar medicamentos, se fizer um teste, dá HIV negativo. Porque a carga viral está tão baixa, mas para tomar os medicamentos, ela volta a subir. Portanto, isso é um triunfo enorme que as pessoas às vezes não se dão conta. É um triunfo enorme da medicina e da investigação na química. Tentámos pegar em alguns desses retrovirais, o remdesivir, por exemplo, e tentámos ver se será possível reaproveitar aquilo tudo que já sabemos de combater infecções virais para eventualmente o utilizar para o Covid. Infelizmente, não resultou da mesma forma. Tivemos sorte que a vacina e os mRNAs deram, mas que em termos de desenvolvimento de fármacos não estamos ainda nesse ponto.
O que é que um químico pensa que vai acontecer? Esta é a mesma última pergunta. O que é que achas que vai acontecer agora com a pandemia?
O que vai acontecer é um ponto de controle, vamos chegar a um ponto de equilíbrio em que mantém este vírus mais ou menos sob controle, porque uma grande parte da população estará vacinada. Quem não está vacinado está protegido pelo efeito de grupo.
Sim.
E provavelmente, parcialmente, vamos começar a desenvolver medicamentos e fármacos que podem mesmo ajudar a tornar isto uma coisa crónica que provavelmente vai reaparecer todos os anos na altura do inverno, mas que já não leva a uma mortalidade terrível. Para isso é importante que as pessoas todas continuem a usar máscara, continuem a aderir à vacinação para combatermos isto o mais rapidamente possível.
Juro que eu pensei que tu ias dizer, para isso é importante comprarem o meu livro, pensei que ias dizer isso e não disseste.
Não, porque ao fim desta conversa acho que já...
Já estão convencidos.
Já estão todos convencidos.
Bom, espero que tenham gostado da conversa, tanto quanto nós gostamos de falar com Nuno Malide. Ele foi cientista do ano na Áustria, no ano de 2018, justamente com Tânia Trachler, jornalista de investigação austríaca, a quatro mãos. Portanto, ele edita agora a versão portuguesa de um livro que tem a sua edição austríaca.
Na Áustria, em alemão.
Pronto, em alemão.
Mais uma vez o título.
Queres que eu diga o título?
Sim, porque eu gosto muito.
Está. Como se transforma ar em pão. Obrigado, Nuno.
Obrigado, eu.
Mas tu não disseste, peraí, mas tu não disseste como é que se transforma ar em pão.
Fica para a próxima.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.